Now loading to podcast semanal de games.
Está começando mais um round do podcast Downloading. E vamos lá para nossos participantes. André, soldado realista de game de FPS de guerra realista, level 25. Principal habilidade, dar um hit kill com coronhada na nuca, mas não consegui fazer o mesmo com um tiro de 12 na cara.
Ótimo, acho que eu já sei onde isso vai chegar. Yugo, independente da minha classificação, eu odeio Fernando. Nossa. Próximo.
Tudo bem, Fred, é recíproco. Fernando, guerreiro genérico de RPG level 0. Desvantagens, a cada ação tem 95%.
Ai, de novo, não!
Porra, velho, vai se fuder.
Caralho! Handle Battle irrita. Eu tô começando a ficar com raiva nessa apresentação, sabe? Tipo, tava bem agora, sabe?
Você já tá se irritando, né? Com todas as coisas irritantes que existem.
Acho que eu nem vou dormir de tanta raiva.
4. Slash Rick, downloader rancoroso, level 90. E o ódio é um sentimento de profunda antipatia, desgosto, aversão, raiva, rancor profundo, horror, inimizade ou repulsa contra uma pessoa ou algo.
Só que beleza, hein? Bem-vindo, participação da Aurélio aí.
New Challenger.
Então, hoje estamos reunidos aqui por um motivo excepcional, né? Eu diria, porque todos nós amamos games, né, cara?
E imagino todos vocês também
que estão nos ouvindo. Estão nos ouvindo, por que não, né? Mas, como em tudo que é bom, tem o seu lado ruim também, né? Existem coisas nos games que tiram nós e todos os games do sério, coisas que nós odiamos nos games, e é sobre elas que nós vamos falar aqui hoje.
Eu ainda vou além, André. Uma análise mais filosófica, eu diria que para haver amor, tem que haver ódio.
É verdade, são coisas bem próximas.
Ah, né, bem, cara? Tem que estar dosado, né, cara?
Se tudo fosse lindo, fantástico e perfeito, né, cara? Se não existissem as coisas ruins, as coisas boas não teriam tanto valor.
Né? E também não seria tão engraçado, né, pra você ficar zoando essas
coisas. É verdade. E não teria esse cast, por exemplo. Então, vamos começar essa listagem logo após a leitura de e-mails e recados, e daqui a pouco a gente volta.
Você tá rápido, você nem vai perceber.
E vamos para mais uma leitura de e-mails e recados. Estou aqui com o Pablo e o Rick. Olá.
Olá.
Estamos participando do Prêmio Podcast 2009, isso é muito importante.
Muito importante.
Nós estamos em primeiro lugar, geral, em primeiro lugar na categoria Games, e queremos continuar dessa maneira.
Exato, até o dia da gravação dessa leitura de e-mails, nós estávamos em primeiro lugar.
2% de vantagem é muito pouco.
Não é nada, não é nada.
Então, nós queremos que vocês, ouvintes simpáticos, principalmente você aí que não comenta...
Não finja que não é com você não, porque é você mesmo.
Se não quiser comentar, tudo bem, nem precisa comentar, nem queremos teu comentário, whatever, pra ti, só quero teu voto.
Faz o voto. Sabe uma coisa, olha só, além de todos os podcasts que você escuta estarem pedindo vozes recentemente nos próximos 3 meses ou coisa do tipo, uma coisa legal dessa época de Prêmio Podcast é exatamente essa possibilidade de você conhecer novos podcasts, né, cara?
Sim.
Porque o site do Prêmio Podcast acaba funcionando como um grande diretório de podcasts, né? Você vai lá e vê nas categorias que te interessam, você vê quais podcasts estão concorrendo, né?
Já achei uns 4 podcasts novos pra escutar. Toda uma merda, não gostei de nenhum, vou ser sincero. Tô sendo sincero, era um lixo, mas eu achei.
Não, mas você corre o risco de pegar coisa boa e coisa ruim também, mas eu garanto que no Prêmio Podcast, pelo menos, a chance de você pegar alguma coisa boa é muito melhor do que, por exemplo, nossos concorrentes no Top Blog, cara.
É verdade.
Ah, isso é verdade.
Enfim, onde eu quero chegar com isso, né, é que nós nos juntamos, né, com alguns outros podcasts que estão concorrendo ao prêmio também, em outras categorias, né, claro que a gente não vai se unir com um podcast da nossa mesma categoria. Então, assim, se você for lá no site do Prêmio Podcast e for votar no download, aproveita também e entra no site, né, desses outros podcasts que a gente vai falar, por exemplo, o Aperte F5, que é um podcast muito bom sobre tecnologia, né, que inclusive a gente já participou lá.
Uhum.
Nós temos também o podcast do Baú Pirata, o Pirata Cast, que nós já participamos também, tanto do Baú Pirata quanto do Filecast, né, que era o Filecast antes, que também é excelente, podcast de variedades. Tem o Omega Cast, que por sinal é um podcast que surgiu a partir de ouvintes do download, né?
Aliás, falando de ouvintes do Nowload, o Nowload agora tem dois filhos, não sei se vocês sabem já.
Pois é,
tem,
é verdade.
O Omega Cash e o We Press Here, que é o podcast da rebelião do pessoal do Nowload Impress.
Tem o AnimeCast, né? Nossos parceiros aí, não só de podcast, como também de jogatina, né?
Uhum.
O Comic Pod, que é um podcast não sobre coisas cômicas, mas sobre comics, né? Os nossos amigos do Nerdrops, o podcast sobre variedades, também sobre notícias. Os nossos amigos do ER Geeks, né? De onde nós chupamos a ideia do Gamer Dome.
Exato.
E provavelmente outros aí que virão, né? Nós temos que nos unir, né, cara?
Caralho, mas mais gente, olha só quantos... Ô, meu, não tem nenhum podcast gospel aí que a gente tem que anunciar?
Cara, por enquanto não, mas eu não duvido, cara. Sinceramente, não é mais nem uma panelinha, né, velho? Uma feijoada. E os links desses podcasts todos estão aí, né, cara? Confiram os podcasts deles, os sites deles. Quem sabe você acha coisas interessantes também pra ouvir. Mas não abandona o Nowload. Bom, então as camisas, né? As camisas do Nowload que nós chutávamos que fossem durar uma semana, durou aproximadamente uma tarde. Né?
Que foda.
O pessoal que fez o pedido enquanto o site estava no ar, mas as camisetas já tinham esgotado, fiquem tranquilos, né? Nós já entramos em contato com vocês. Na próxima leva de camisetas que já tá pra vir, já fizemos os pedidos, deve chegar lá pelo dia 30, né? Que é o prazo que a estamparia mesmo pede e tudo. Vocês já estão com suas camisetas reservadas. O pessoal que conseguiu comprar, né? As camisetas já foram quase todas enviadas, é só de quem não confirmou o pagamento ainda que não foi. E é isso, né? Você aí que ainda quer comprar a camiseta, fique ligado, né? Porque nós vamos avisar uma semana antes, que na semana seguinte você já chega com toda a voracidade e antes que acabe, né? Você adquira a sua. Então, fique esperto. E um último recado, então, nós estamos buscando novos colunistas para o Nowload. Se você tem uma ideia legal de coluna, ou mesmo vontade de participar de uma coluna no Nowload, mande um e-mail pra gente, né? É. Nós poderemos conversar com você. Claro que nós vamos dar prioridade para pessoas que já venham com ideias concretas.
O legal, cara, até se tem uma ideia foda aí, que tá pensando, vou fazer uma coluna sobre, sei lá, jogo de strippers. Cara, pelo menos vem um textinho ali, já mais ou menos mostrando o que é a ideia.
Sim, né?
Já escreve uma só pra gente, pra nos mandar.
E pelo amor de Deus, manda como você mandaria de verdade, né? Não vai falar, eu fiz assim, mas depois dá uma passada no Word. Não, dá uma passada no Word. Então, de recado dessa semana é isso. Vamos lá para os nossos e-mails. O primeiro e-mail que eu tenho aqui é do Leão Carvalho.
Ouvinte já de longa data.
Ele diz o seguinte: Guitar Games são minha paixão desde que saí que nem um maluco para comprar uma guitarra de plástico no meio do Natal de 2005. Naquela época eu só conhecia esse tipo de jogo quem de fato gostava de videogame. Ainda não era o fenômeno pop que se tornou. No entanto, quando vocês discutem o porquê do jogo ser viciante, eu tive que discordar um pouco da visão de que metade da graça do jogo é o desafio. Para nós gamers, claro que é. Mas para os casuais não tem nada a ver com isso. Eu jogava tanto que tomava várias broncas da minha namorada, a típica casual. Até que um dia eu falei pra ela, por que você não experimenta? A reação foi instantânea, meu Deus, que demais, jogando no Easy, claro. Nessa época, minha namorada estava fazendo um curso de formação de atores e toda noite eu ia buscá-la na escola. Certa vez, quando cheguei pra levá-la de volta pra casa, vi que não havia só ela me esperando, mas algumas de suas amigas e amigos, modelos barra atores barra atrizes. Ela havia contado sua experiência com Guitar Hero e todos ficaram muito curiosos. Indispensável dizer que a partir daquele dia, minha casa mais parecia uma agência de modelos nerds. Toda noite eles apareciam lá pra jogar Guitar Hero, tomar uma cerveja e conversar. Graças ao jogo, me tornei muito amigo de todos até hoje. Inclusive, um deles, olha isso, está atualmente em uma das novelas da Globo fazendo um certo sucesso.
Olha aí.
Que maravilha. E se você quiser colocar o Pablo pra dentro de uma novela da Globo aí também.
Ah, moleque! Aí, ó, sei tocar no normal.
É isso, abraços, Leão Carvalho. Muito obrigado. Vamos lá, então, próximo e-mail, Pablo.
Próximo e-mail. Ah, cara, sério, cara, eu vou falar devagarinho porque tá foda. Cara, não é de verdade, isso aqui não pode ser. Everbaldilisson, Salvador, Bahia. Aí Salvador não teve TVGL, né? Lá, é lá que tu não comprava ingresso, comprava badá, né? Então, a Ivete que abriu o show, né? E foi na rua, tio. É, era um trem elétrico, foi na casa. É isso aí, foi videogame folia. Fala, galera do Downloading. Vocês fizeram 100% do quesito informação e diversão. E o rock. Parabéns pelo cast. Informativo, bagarai. E lembrei de quando zerei Guitar Hero 3. E toquei Troll the Fire and Flames no alto da torre. Mas essa história vocês já conhecem. Por quê? No final é assim mesmo?
É assim mesmo.
Gente, eu vou falar, eu não entendo porra nenhuma desse jogo. Eu jogo Guitar Hero no médium, nunca consegui passar do médium. Pra mim é impossível. Aquele Cowboys from Hell do inferno mesmo, que nem no Easy acaba aquela bosta, então não adianta nem me criticar. Cara, cara, como vocês não comentaram sobre o jogo Rhythm Heaven? Cara, porque é muito ruim. Bom, o único jeito é vocês não terem jogado, porque esse jogo é muito foda. É pra Nintendo DS, são 50 minigames em que você tem que tocar a música no ritmo certo, e é bem difícil, mas basta um pouco de treino e memorização. Olha, cara, eu joguei e ele é impossível, ele não é bem difícil, ele é insano, e não tem questão. Cara, eu não sou tão descoordenado, cara, o jogo é do mal, porque literalmente é isso. É uns minigames do tipo, uns robozinhos sendo montados, e aí no ritmo da música tem que ficar apertando os botões certo pra continuar a montagem dos robôs, ou sei lá o que for, uma boca. Tem. Continue assim e vejam se não conseguem colocar todos os downloaders em um cast completo. Cara, aí caiu o Skype. Desculpa, não.
É verdade. A gente tentou fazer isso, cara. Foi o cast da virada de ano que não deu certo.
Deu. Ah, verdade, que ele deu uma merda. E, ó, PS, meu nome... Ah, filha da puta, pau no cu. Meu nome não é Everbaldisson, sei lá como é que é essa merda. Isso foi pra vocês lerem meu comentário. Cara, a partir de hoje, quem botar essas coisas idiotas pra ler, ai, só pra ler, não vou ler mais porra nenhuma, Everbaldisson, de cu é rola. Não, hein, cara.
Vai lá então, Rico, próximo e-mail.
O próximo e-mail aqui é do Thiago Poisone, de Porto Alegre, 21 anos, também leitor, ele comenta, tá sempre aí. Primeiro, acho que não tem como não dar os parabéns pra vocês. Depois da saga brutal que resultou na migração de servidor, ter saído os casts, ainda que este último atrasado, é a prova de que vocês andam sim ouvindo as reclamações e críticas e sabendo lidar com isso para melhorar cada vez mais o download. Espero que tudo se normalize. Vocês merecem ter menos dor de cabeça, é verdade.
É, servidor é um inferno, cara. É. Por mais que esteja bem melhor, ainda tem probleminha, ainda tem coisinha pra resolver, e nisso tudo nós temos que agradecer infinitamente a cada vez que tivermos a oportunidade ao Tarantino, né, cara? Nosso ouvinte também, leitor, que, cara, ajudou pra caralho nessa migração.
Não, e se aí, se alguém aí do Terra, do IG, da puta que pariu, estiver nos ouvindo, porra, e quiser nos patrocinar, foda, nos dando um servidor que preste e cestas básicas pra sustentar a família, tá valendo, cara.
Então ele continua. Agora sobre o cast. A série Guitar Hero foi pra mim o que dividiu minha linha do tempo gamer em tudo o que eu jogava antes e depois dele. Antes de videogame, uma paixão minha sempre foi a música. Só que isso nunca casou totalmente com um videogame pra mim. Claro, tem trilhas sonoras que me marcam muito, mas nenhum jogo que tratasse de música e somente música mesmo. Aí eu conheci Guitar Hero e tudo mudou. Saber por vocês no cast que a história vem de caras que também adoravam música, confirma o que eu desconfiava. Depois de Guitar Hero, que fui conhecer o que há de jogo de ritmo e musical, e posso dizer que tá entre os meus gêneros favoritos. Uma coisa que vocês não citaram, mas vale a pena dizer, é sobre as bandas das músicas bônus. As únicas músicas que não eram cover de Guitar Hero 1 e 2. Ah, elas eram originais então, né?
É, eram das bandas mesmo.
Com bandas até onde os próprios produtores e programadores da Harmonix tocam. Olha só que barbada, né, cara?
Você vê, né? Tem uma música que chama Guitar Hero, né, no Guitar Hero 1.
Ele fala. Em relação ao caso de Guitar Hero ter virado um jogo de banda, concordo que achei meio pisada na bola da Activision. Escolher fazer a série perder o foco na guitarra só porque era o caminho mais rápido de lucrar em cima do nome Guitar Hero. Assim, é pisada de bola pra gente, mas não pra elas, né, cara? Se eu fosse o dono da Activision, teria feito a mesma coisa.
É, e outra coisa que eu estava discutindo nos comentários, né, falando que como se a gente tivesse colocado a Activision como a capitalista e a Harmonix como a santinha e tudo mais. Tipo, não é bem isso, né? As duas estão visando dinheiro, mas por meios diferentes, né? Enquanto a Harmonix, ela tenta inovar e fazer a coisa bem feita e tal, a Activision, ela aposta no que ela já tem e sabe que vai dar dinheiro e explora aquilo no máximo.
Né? É, nessa briga, eu fico do lado da Harmonix e da série Rock Band mesmo.
Eu também.
É, igual você. É. Pô, da última vez, mandei e-mail e nem rolou resposta. Pô, cara, pronto.
Você foi... Pronto, aí, a resposta. Realmente, né? A gente não dá pra responder todos os e-mails, né? Então é isso aí. Muito obrigado, Poison. Muito obrigado a todos que mandaram e-mails. O Fernando tirou isso da última edição de e-mails, mas eu estou aceitando doação de jogos usados seminovos de PlayStation 3.
E novos
também, né? É. Por que não? E pra fechar, então, nossa leitura de e-mail, Pablo, o que você mais odeia em games, assim, de modo geral, de tudo, assim?
Boneco que não pula. Ô, cara, por que que tem jogo que não dá um pulo pros bichos, cara? Eu sou do princípio que todo mundo sabe pular. É a coisa mais básica do ser humano, cara. Mas por que eles não pulam?
O Batman não pula, é um bom jogo.
O cara mata gente. Ele toca 3 mil coisas. Ele é dono de uma das maiores fábricas e não sabe pular. Ah, puta que pariu, cara.
Peace. Estamos de volta, seus odiosos.
Aê! Não, você vê, as coisas que irritam, que a gente já tá irritado antes de começar o cast, cara, sabe? Só de lembrar.
Antes de gravar esse cast, eu saí na rua e arranjei uma briga com alguém que tava passando, sabe? Só pra ficar preparado.
Cara, o Matheus tá online, eu queria brigar com ele. Ah, que droga. O Matheus me irrita. É. A gente pode falar isso depois, mas o Matheus me irrita.
O Thiago me irrita bastante. Ok, então, alguém gostaria de fazer as honras, né? Dizer a primeira coisa irritante aí do nosso podcast?
Eu odeio quando o Fred não aparece pra gravar o podcast.
Ó, beleza, então. Ó, cara, é sacanagem isso, porque minha aula acaba 10h20, velho. Eu venho na disposição, tipo, como qualquer coisa, chega aqui 11 horas e a galera briga comigo ainda, velho. Isso é sacanagem, velho. Eu odeio quando vocês brigam comigo por causa disso, cara.
Ok, no âmbito dos games.
Ah, é disso que tá falando. Não. Então vamos começar com uma coisa que me irrita muito. É uma coisa que é um saco, já tinha isso em vários games no passado, é uma ideia antiga, mas no games do presente tá tomando outro caminho, que é aquela coisa, né, você termina um jogo, aí tem um final, mostra os créditos, aí no fim dos créditos fala, parabéns, agora zero na dificuldade mais difícil pra você ter o final de verdade.
Isso, é. Principalmente na época de 16 bits lá, Mega Drive, Super Nintendo, cara, quase todo jogo era assim, né, velho?
Você dá seu sangue pra você conseguir zerar o jogo, aí você fica pensando, poxa, afinal é desse jeito.
Muitas vezes você nem chega na última fase, né, ele para no meio, assim,
outro problema, né, cara? A parte mais fácil do jogo não é você ter mais facilidade pra jogar, e sim o jogo ser mais curto. Exato. De onde eles tiraram isso, cara?
Se ele te dá a opção de escolher a dificuldade, sabe? Tipo, ele não pode tirar o jogo de você porque você escolheu. Tipo assim, pelo menos ele poderia te dar informação, tipo, aqui só até tal fase. Cara, você se sente enganado, você se sente traído pelo jogo.
Tem designer que é evil, velho.
Tem mesmo.
É, pro cara fazer isso tem que ser muito evil, cara, de verdade. Porque ele joga pela privada tudo que você fez, sabe? E que com certeza não foi fácil. A gente tá falando de jogos de 16 bits, sabe? Eles não são fáceis.
Não.
Eu acho que se tem uma dificuldade que é muito maior do que as outras, tem que ter algum prêmio, sim, pro cara zerar nessa dificuldade. Mas eu acho que o prêmio deveria ser algo menos crucial pro entendimento.
Ah, não. Eu acho que o prêmio tinha que ser algo extra e não nos outros tirar o
exato,
total, né?
Ao invés de você humilhar aqueles que não conseguiram, você podia, sabe, simplesmente elevar o cara que conseguiu aquela dificuldade.
Não, e pior é que nem o Fernando disse, né, atualmente, cara, com os achievements, né, eu gostaria de falar mais sobre eles pra frente, mas com os achievements, muitos jogos, tem os achievements lá de zero na dificuldade tal, zero na dificuldade tal, zero na outra, muitos jogos, se você zerar na dificuldade, sei lá, médio, você não abre o do easy, sabe, você vai ter que zerar no easy pra você abrir o achievement.
Uhum. Isso é paia pra caramba.
Isso é muito tosco, os primeiros Guitar Hero lá, 2, 3 e tal, pra você abrir as guitarras que você abria zerando no easy, você tinha realmente que zerar no easy, se você zerasse no médio, você não abria. Cara, eu nunca vou dar aquela porra no easy, velho. Eu vou dormir no meio, sabe?
É, tá? E tipo, aí você jogou Guitar Hero 1, 2, você já pega o 3, você já começa pelo menos no hard, porque no expert nos outros você já jogava. Aí você vai e zera no hard, e tá lá tentando zerar no expert, você vai voltar pro easy, cara. É extremamente monótono você fazer isso.
É frustrante. Uma das séries usaram bem essa coisa de zero mais no hard, zero alguma coisa diferente, então eles te dão alguma coisa a mais. Foi Metroid, né?
Metroid.
O final, você zerando aquela coisa, né, zero em 2 minutos, você vê que a Samus é a Samus, né? Não o Samus.
Sabe o que é legal ainda? É que, tipo assim, no Metroid, não necessariamente ele te fala alguma coisa do tipo, continue jogando pra ver o final de verdade, seu loser. Você zera o jogo, ele mostra um final, ok. Aí um dia, de novo, por amor, assim, você volta a jogar o jogo, aí você vê que aparece uma coisa nova. Eu acho isso muito legal, cara.
É mesmo.
E aí, tipo, no Prime, por exemplo, só quando você faz 100% que aparece o final completo.
Hoje em dia, eu não me sinto tão afetado com isso, porque já não são tantos jogos que cortam o jogo em si, né, por causa disso. E sempre tem o YouTube, né, cara? Então...
Eu bato no peito pra falar que eu vi o final de Comic Zone no YouTube. Aquele jogo não merece nada, cara. Eu gosto de saber que pelo menos uma vez na vida eu enganei aquele jogo, sabe? E não o contrário.
Ô Fred, vou te falar uma coisa então. Tem o Sonic Ultimate Collection pra Xbox, né? Que é a compilação de vários jogos de Mega Drive. E aí tem um achievement que é passe da primeira fase do Comic Zone.
Olha isso.
Toma essa.
Cara. Antigamente as coisas eram mais difíceis, né? Hoje em dia tem jogos
caos que ativamente é tipo, você pulou pela primeira vez.
Tem jogos com ativamente. Obrigado, você comprou nosso jogo.
Caraca, você comprou mesmo nosso jogo, hein? Parabéns.
De verdade. Generalizando o que o Fernando disse, eu queria colocar aqui bem claro uma coisa que me irrita e é bem genérica, assim. Eu acho que isso acaba tangendo todas as outras coisas que nós odiamos, que são sistemas que não funcionam nos jogos, cara. Por exemplo, você vai jogar Ninja Gaiden 2 e a desgraça da câmera do jogo não funciona.
Puta merda, cara. A câmera do Ninja Gaiden, tanto um quanto dois, né, desses novos, é triste, velho. Parece que ela foi criada com o único exclusivo propósito de nunca mostrar o que mais importa na tela.
Cara, o que me deu raiva, velho, me deu muita raiva. Tem uma fase, eu acho que no Sonic & Knuckles pra Mega Drive, do cassino.
Ah, não, é Sonic 3, Sonic 3. É Sonic 3. É.
Fica uma plataforma subindo e descendo, né, e tem dois andares. Você tá de cima e você tem que ir pro de baixo nessa plataforma. Ela fica subindo e descendo, ao que parece aleatoriamente. Aí você pisa nela e você não sabe o que você faz pra você controlar ela.
Não, e eu nunca soube, cara. Nunca.
Cara,
nunca.
Eu tentava fazer de tudo. Cara, eu fiquei com tanta raiva, velho. Eu me imaginava batendo no designer daquele jogo, velho. Sério mesmo. Eu fiquei com raiva demais daquele negócio,
o
velho.
O pior é que, tipo, são vários, né? Então, assim, são depois que você tenta muitas vezes aleatoriamente esmagando o controle, dando cabeçada no controle, você consegue passar de um, vamos supor, de sorte, né? Mas aí tem outro. E você tem 10 minutos pra passar a fase.
Exatamente. Uma vez, eu lembro muito bem que eu consegui passar de todos esses, tipo assim, aleatoriamente total, sabe? Eu dava aquele giro supersônico, eu pulava, sabe? Eu fazia de tudo com o Sonic lá pra eu conseguir fazer a parada aí. E aí, depois, quando eu consegui sair de todos, na aleatoriedade, assim, o tempo da fase acabou, velho. Acabou,
cara. Caraca, não, peraí. Deu no Sonic pela falta de tempo de fase?
Perdi.
Sim,
cara.
Que isso, sim, cara?
Eu achei que isso era impossível.
Essa fase é muito sacana.
O desgraçado do jogo não te dá nenhuma dica de como que é pra aquilo funcionar. Ele simplesmente joga um sistema lá e você tem que descobrir como que funciona o padrão daquele sistema.
Acrescentando aí a reclamação do Fred, né? Uma coisa que eu já disse, mas que cabe muito bem aqui, cara. A inteligência artificial de direção do Enter the Matrix, cara.
Não, isso é lendário,
não funciona, cara. Como é que eles foi a porra do jogo pra vender sem ter testado, cara? Que com certeza eles não testaram. Eles não jogaram aquela merda, velho. Se eles tivessem jogado, eles teriam ouvido, cara, isso não está funcionando. Vamos mexer nisso, sabe?
Uma grande parte dos jogos que saem aí, os desenvolvedores, eles vão trabalhando tanto durante o jogo, que quando tá prestes a lançar, eles já estão tão de saco cheio do jogo que eles não jogam a versão final, sabe? Ah, deve tá bom, tá ligado?
Deve tá bom, merda
logo.
Então, vamos expandir, né, sua coisa que irrita, então. Vamos expandir pra nós odiamos AI mal feitos de todos os jogos, cara.
É verdade.
Tem muitos jogos com AI irritante, tanto de inimigos quanto de aliados.
Principalmente de aliados. Porque de inimigo, quando é bom, você fica meio desapontado, né? Você fica, pô, cara, o cara tá lá tomando tiro, não faz nada e tal. Mas, cara, quando o seu sucesso no jogo depende da inteligência artificial e ela fica do lado do Wesker tomando voadora, isso não é uma coisa boa, entendeu?
Não é.
Eu acho que hoje em dia não tem, cara, nenhuma inteligência artificial de aliado que seja boa, sabe? Tem umas que não são completamente idiotas, mas não tem nenhuma que alguém chegue e fale assim, caraca, esse aliado aqui, porra, ele é, ó, show de bola.
Ah, eu acho que eu diria isso da Alex.
Mas aí que tá, não é da inteligência artificial. Eles fizeram um jogo num formato em que não vai te prejudicar.
Exatamente, mas aí que tá, sabe? É um jogo que você tem a ilusão de que aquele personagem tá te ajudando. Porque o que é inteligência artificial? É a ilusão de que aquele personagem está pensando, está raciocinando, está agindo da maneira que ele deveria agir. Então, assim, o que eu acho que fizeram com a Alex, tipo assim, ela não morre, né?
Uhum.
E ela raramente te bloqueia ou te atrapalha de alguma maneira, e ela te ajuda, sabe? Te dá dicas do que fazer, não fica te incomodando. Vamos, corre, vamos rápido.
É exatamente isso que eu ia completar. Eu acho que, assim, a partir do momento que você tem ciência que não existe uma inteligência artificial excepcional, você tem que fazer ela de uma forma em que não vá atrapalhar a gameplay, entendeu?
Pois é,
na verdade, o que você tem que fazer no jogo é criar uma inteligência artificial que você não dependa dela. Ela tá ali pra te ajudar, mas não pra você depender dela.
Ou o contrário, né? Pra ela depender de você. Tipo,
isso.
Tipo, se você, a inteligência artificial estiver dependendo de você o tempo todo pra ajudar ela, pra salvar ela, pra ir lá curar ela, cara, isso é um
muito
saco, né?
Muito saco. Contei o Scott Mission, velho.
Eu acho que nenhuma consegue ser pior do que a do Counter-Strike 1.5, né, velho?
Como é que a inteligência artificial daqueles bots foi feito um bloco de notas, 5 linhas e aquilo ali mesmo, né, cara? Acabou.
E sabe o que é legal? Os bots do Counter-Strike, eles têm o nível, né? Fácil, médio, difícil, muito difícil, o expert. Sabe o problema? É que basicamente, assim, o Easy, ele demorava um tempão pra começar a atirar no centro, então era uma coisa muito retardada, que ele te olhava, ele ficava parado, você frente a frente com ele, demorava uns 5 segundos pra te dar um tiro. Mas quando ele dava um tiro, ele te matava na certa, sabe? Às vezes ele tava de costas, ele, tipo, teletransporta assim, pro outro lado e te dá um headshot, sabe? É muito fabuloso, assim. Eu falava com o Matheus que a diferença entre esses níveis é que eles colocavam uma senha na arma do bot, sabe? A do Easy era uma tem enorme. Aí quando a gente via, tinha que digitar.
O que eu vejo é que, assim, não faz muito tempo que as empresas, elas ainda estavam investindo na inteligência artificial. Eles estavam confiando, estavam tentando implementar. E a partir de um ano pra cá, dois anos, eles perceberam que isso não estava indo muito longe e jogos de co-op que estavam muito escassos começaram a voltar bastante. Não sei se vocês perceberam isso também.
Voltaram, mas por causa do online, né?
Também. Que irrita também, né? Quando você joga com o computador.
É. Não, mas co-op de pessoa só irrita se o teu amigo é retardado. Você pode xingar ele, entendeu? É, sabe que vai...
Pode quicar, né? Procurar pessoas.
Uma outra coisa que tem me irritado bastante, principalmente nos jogos mais recentes, assim, que existe há bastante tempo já, na verdade, mas eu acho que antigamente eu achava até uma coisa positiva, né? Mas atualmente eu tenho visto que é uma maneira do programador, do designer do jogo te impressionar sem fazer muita coisa, e eu tô começando a perceber que quando isso acontece eu tô ficando irritado, que são cutscenes ou vídeos dos jogos que são muito melhores ou mais emocionantes do que o jogo em si. Exemplo, Metal Gear Death May Cry, o 4 principalmente, sabe? A cutscene, cara, nossa, acontece de tudo, sabe?
Seu personagem parece ser o cara mais foda do mundo, ele pode fazer tudo. Ele pega uma moto no meio do bar, bate nela com os inimigos e tudo mais. Aí, beleza, voltou pro jogo, você consegue dar uma espadada, dar um...
É, você tá dando a espadada lá, pulando, jogando o cara no alto, atirando nele no alto. Mas, tipo, sabe, é aquela coisa bem travadona mesmo, assim. Que eu acho que os jogos que estão se esforçando mais, eles estão conseguindo fazer uma coisa mais diferente. Seja usando Quick Time Events, que agora já tá meio batido, seja usando novas técnicas de jogabilidade, sei lá.
É, exatamente, você falou antigamente impressionava e agora tá sendo chato. Eu acho que o seu antigamente é mais ou menos na época que a Blizzard fazia, né?
Blizzard, pois é.
Nossa, cara, isso é paia, velho.
O cast de Warcraft, eu joguei, né, o Warcraft 3 do início ao fim, assim. E, cara, você vê desde o início, cara, que ela queria fazer um jogo extremamente épico, extremamente emocionante, sabe? A trilha, você vê pela trilha e tal. Mas isso é só nas cutscenes, velho, dos vídeos, sabe?
E exatamente o que você tá falando. Nos vídeos tem aquela batalha épica, você vê milhares de pessoas descendo de uma montanha, descendo de outra, e se encontrando pra se enfrentar.
Exato.
E é bem isso que a gente comentou até no cast, que no máximo você consegue juntar um exército de uns 15 pessoas.
É, 15 sabe? Contra 15 ali. E quando é muito, cara.
É tipo muito, de gangue, né,
de
cara?
Barca, tá de pirate, tá? Tipo, em jogos como Warcraft, por exemplo, que a cutscene, ela tem uma diferença absurda pro gráfico do jogo, sabe? Não me incomoda tanto. O que me incomoda, por exemplo, é ver o Dante, cara.
Isso,
cara,
tem razão, Rick. Porque, realmente, não tem como comparar, né, o gráfico da cutscene com o gráfico do jogo do Warcraft. Mas, no Devil May Cry 4, por exemplo, as cutscenes são o gráfico do jogo.
São, cara.
Então, tipo assim, nada impede eles de terem incluído aquilo no jogo.
O que impede direito de fazer uma fase, por exemplo, do Dante, assim, você só controla o movimento da esquerda e pra direita, a espadada dele, ele descendo aquela torre, sabe? E vindo inimigos pra ele, você batendo nos inimigos e tal.
Ou então, sei lá, uma fase dele surfando no míssil lá.
É. O que impediria é que eles teriam que criar cada movimento que ele faz lá, tipo assim, às vezes ele desvia, sei lá, da mesa de sinuca que o cara joga e tal. É um movimento. Quando ele vai desviar da machadada, o cara vai dar por trás dele, ele faz uma malabarismo completamente diferente. Então já é outro movimento que você tem que programar, entendeu? O que resolve um pouco esse problema é o Quick Time Event, que aí você aperta e já tem a ação pré-estabelecida. É, só você
aí parece que é mais ou menos assim, tem muita gente que critica o Quick Time Event.
Criticam, né, cara? Tá, tipo assim, tá sendo muito usado, mas eu ainda acho, cara, quando é bem usado, é muito eficiente.
Ainda claro, acho assim. Sim. Eu acho que o Quick Time Event é o que separa o Dante do Kratos,
né? E o cabelinho, né, cara? Vamos ser sinceros.
Tem um abismo chamado Quick Time Event, né? Num lado tá o Kratos, no outro tá o Dante.
O Kratos, ele é foda porque quando ele tá arrancando a cabeça de uma hidra de 7 cabeças, você tá apertando o X, ele tá ajudando.
Ah. Ele. É, você tem a sensação que você tá fazendo alguma coisa, né, cara?
Agora o Dante, você cruza o braço olhando ele sendo um Dust Bag, tá ligado? Assim,
Ok, então, vamos ser sinceros, então, né? Uma coisa que irrita muito é o Dante, cara. O Dante.
Ponto, né?
O Dante irrita pra caralho, velho.
Ah, coitado do Dante, cara.
Eu não sei onde eu salvei, cara, mas o Yuri, eu tava conversando com ele, ele fez o desenho, tipo, o Dante, assim, eu dando um pedaço de jornal na cabeça dele, falando assim, não, Dante, não!
Jornal do constrangimento, né?
Cara, agora assim, creio o Rick disse, né, cara, Metal Gear Solid, né, velho? Eu acho que eles já fizeram muito pior no passado, sabe? Por exemplo, eu estou jogando Metal Gear 4, eu estou gostando de Metal Gear 4, tá bom?
Quem diria, cara?
E eles fizeram uma coisa, cara, que eu achei muito interessante, que assim, da primeira vez que o Raiden luta, né, é uma cutscene de 9 minutos, enfim, ele fica lá lutando, é foda pra caralho, mas é uma cutscene. Mas da segunda vez que ele luta contra o Vamp, né, a tela divide no meio, né, e ele fica lutando lá todo Matrix, etc, enquanto você tá matando os Metal Gears com a bazuca, e a luta dele vai progredindo à medida que você vai matando os Metal Gears, entendeu? Tanto que quando você mata o último Metal Gear, é que o Raiden pega a katana e enfia no Vamp, e acaba a luta, sabe? Isso eu achei muito legal. Eu não assisti a luta do Raiden, porque eu não podia tirar o olho da tela, mas quando eu olhava, sabe, eu via que tava acontecendo a luta, e é uma cutscene que ao mesmo tempo você tava jogando enquanto ela acontecia. Isso eu achei bem criativo, sabe?
Esse dava essa ilusão, né, de que você tá ajudando ali.
Exato,
também.
Exato, essa ilusão de que os dois estão se ajudando, né, lutando juntos mesmo. Eu acho isso bem legal, acho bem criativo.
O que eu acho é que é o seguinte, o problema tanto da cutscene desse estilo quanto o do Quick Time Event é o foco de atenção, né, cara? Às vezes tá acontecendo uma luta épica ali no fundo, mas você não tá prestando atenção, sabe? Você tá olhando pra outra coisa.
Aí, cara, eu acho que a gente pode falar também, né, da beleza, assim, de um dos jogos que eu acho que, com certeza, cara, feito com mais cuidado, com mais carinho, assim, que é Half-Life, né? Principalmente Half-Life 2, porque, assim, não existe cutscene, né? O tempo todo, 100%, você tá em controle do personagem, tá em controle do Gordon Freeman, e o que eles fazem, se eles querem mostrar uma coisa, eles não param o jogo. Eles te colocam numa situação que você não vai poder fazer nada para impedir que aquela situação aconteça ou para afetar aquela situação e, ao mesmo tempo, te chamar a atenção para aquele fato que tá acontecendo, sabe?
Exato.
Então, no final do episódio 1, por exemplo, que a Citadel vai explodir lá, vai tudo destruir, é um risco que eles correm de você poder passar a cutscene inteira olhando pra parede do trem, né, que você tá lá.
Ah, mas aí o problema é seu.
O problema é seu. E eles fazem de tudo, sabe? Eles põem a luz lá te chamando, eles põem a Alex apontando, assim, pro horizonte. Então, assim, é muito mais trabalhoso. Com certeza, eles gostariam de poder tomar o controle da câmera do personagem e focar no que eles querem te mostrar e fazer uma coisa muito mais emocionante com cortes de câmera, cinematográficos e tal. Mas eles abrem mão disso, cara, em prol de te dar a experiência da jogabilidade o tempo todo.
Exatamente.
Sabe? Isso eu acho muito foda.
Cara, e isso você... desde Half-Life 1. Half-Life 1, você tá andando pelo laboratório, tem uma porta fechada e você tá ali de fora e você vê o que tá acontecendo ali dentro.
Exato.
Você pode ignorar total e ir pra frente. Ou você pode parar e ver aquela cena. Você não sabe, tipo, você tá no mesmo lugar.
Um pouco mais de ódio, por favor.
Recentemente eu tô pensando em comprar jogo tipo o Borderlands no Steam, que é RPG e tal. E eu tava conversando com os amigos que eu falo o seguinte, o que vai decidir, o que vai tornar esse jogo bom ou ruim é basicamente o método que ele vai fazer pra você escolher as suas skills. Porque uma coisa que te dá muita raiva é você escolher as suas skills num jogo de RPG, aleatoriamente, que é a primeira que você tá jogando, e no final do jogo, quando você enfrenta realmente um desafio muito difícil, você percebe que você pegou as skills totalmente erradas.
E você tá um merda, né, cara?
Exato. Tipo assim, caralho, eu não devia ter escolhido tudo isso na arma de granada, na skill de granada.
Isso sabe? É foda, né, cara? Quando o jogo ele te dá liberdade demais e você não sabe exatamente onde focar, de verdade.
Exato.
Isso é uma frustração que eu tenho, porque eu tenho uma dificuldade em escolher coisas. Então, quando eu normalmente tô no RPG, eu tento fazer um cara balanceado, sabe?
Ah,
o cara, ele é bom em ataque, mas ele também tem uma boa defesa. Só que ele também tem um pezinho ali na magia, assim, então ele cara... pode ter tudo. E, cara, esses personagens são normalmente os piores personagens.
É
aquela coisa, ou você sabe tudo de nada, ou nada de tudo.
Uma merda. Eu entrei em parafuso total também nessas escolhas, cara, porque a vantagem que dá é ser upar tudo. Porque, tipo, tudo é importante, sabe?
Diablo, cara. Diablo, você é obrigado a seguir um build que os pessoal faz. Se você não seguir um build, cara, você tá ferrado. Porque qualquer coisa... Um skill errado que você coloca ali...
E isso, cara, isso eu acho imbecil, cara. Eu acho muito imbecil, sabe? Eles me falaram, eu vou pegar o build ali do seu personagem. Então, cara, não. Eu quero construir o meu personagem como eu acho que, tipo, eu seria, sabe? Se eu fosse esse guerreiro. Porque, afinal de contas, é um RPG, porra, sabe?
É.
Tipo,
problema, assim, por exemplo, jogos como Fallout 3, que tem uma porrada de skill pra você upar. Você tem small guns, você tem medium guns, você tem super guns.
Caralho,
é muita coisa, tá ligado? Você não sabe, você está perdido. Você fala assim, cara, eu não sei, eu acho que eu vou botar aqui. Mas aí vem, tipo, não, aquele...
E o pior, cara, vou fazer uma coisa diferente. Tudo que eu já fiz até hoje em RPG vai ser divertido. Vou colocar em melee attack, né, porrada. E aí eu coloquei, comecei a colocar. Só que, tipo, eu ainda era muito melhor com a minha pistola ou com qualquer outra coisa do que com o meu melee attack, né? Sabe?
Como assim, nossa, cara? Eu me ferrei legal no Resident Evil 4 com isso, tá, velho?
Não, beleza. Porque... Fallout 3, vou construir um hacker, né? Eu comecei a investir mais em computação e tal. Só que aí eu não tinha quase nada de lockpick, então eu não podia abrir as portas, eu podia invadir o computador, mas não podia abrir uma porta, velho. Como assim?
O problema disso são jogos que não são balanceados, entendeu? Quando eu tava conversando sobre Borderlands, sobre como é que vai ser isso e tal, eu tava pensando o seguinte, uma forma boa pra contornar isso seria assim, você tem skills que vão diferenciar o teu personagem, sabe? Tipo, de um poder diferente do outro, uma habilidade, assim, mais, por exemplo, eu vou poder dar um Hadouken ou um Shoryu, entendeu? Uhum. Só que essas habilidades serem balanceadas, não digo ser todas do mesmo nível, mas, por exemplo, uma ser boa de perto. E quando você pega essa boa de perto, você pode trabalhar pra, por exemplo, aguentar mais porrada pra chegar perto do cara, entendeu? Uhum. E nas habilidades que são mais aleatórias, por exemplo, usar armas de longa distância, de baixa distância, correr, subir, pular, whatever, ser coisa que aumenta de level conforme você vai usando mais. Por exemplo, se eu tento arrombar muitas portas, se eu tento roubar as pessoas muito, o fato de eu estar roubando já é um treino.
Ah, o Oblivion é assim. Eu não sei se o Fallout é, mas o Oblivion você não ganha experiência, você não passa de level matando inimigo. Você passa de level, ganha habilidade, praticando as habilidades da sua classe, ou as habilidades que tem a ver com o signo, sei lá, enfim, que você escolheu no começo.
Ainda assim,
e tal.
Tem a chance de tu escolher um signo que não tem nada a ver, tá ligado? Por exemplo, como é que um atirador de elite fica bom? Ele fica botando a atirar de longe. Se você pega uma arma de distância e mata todos os seus inimigos dando headshot de longe, a sua habilidade de mira tem que aumentar por conta disso. Por exemplo, não faz sentido eu pegar uma arma de longe e, tipo, quando eu matar 5 caras, subir de nível e ter oportunidade de botar ponto em bater de perto.
Porra, tipo,
isso é estranho.
Eu matei 5 caras de longe e a minha habilidade de dar porrada de perto aumentou, né, cara?
Esse problema se repete muito em Final Fantasy, né? Porque, tipo assim, você pode upar o cara só por ele estar no seu time, sabe? Você deixa dois caras lá bombasticamente fortes, aí você pega um cara que não vale nada pra ele subir de level e deixa ele lá no meio da luta, sabe? Só dele estar lá no meio, ele já ganha experiência junto com os outros, sabe? Bom, e tipo, isso não faz muito sentido, porque ele não faz porcaria nenhuma, sabe?
Tipo, ele ganhou a experiência de assistir, né? Como é que os caras lutam e tal.
O seu Cloud fala lá pro Cid, ó, assim que se faz,
hein? Pesquisa de campo, né?
Mas o que tá realmente raiva nesse caso é você ter que chegar numa parte que você trava no jogo.
Isso aconteceu comigo da última vez que eu tentei jogar Oblivion. Eu criei um mago, né? Eu sempre gosto de mago. Ladrões, né, tifes, gatunos e tal. Esses caras mais...
É, esses caras não usam força bruta, assim.
Eu criei um mago, né? Um mago que também era bastante stealth, que tinha bastante coisa de ficar invisível, de arrombar as portas e tal. E, velho, chegou um ponto, cara, que eu não matava nada, velho, no jogo, sabe? Eu ia matar um goblinzinho, qualquer porra, assim, de 30 centímetros de altura, velho. Era uma batalha épica, velho.
Tipo, é como se o jogo tivesse te dado 30 mil possibilidades, mas pra você zerar, você tem que seguir essas três aqui, sabe?
Exato.
Dificuldade irritante é uma tristeza incomparável, velho. Sério, assim, acho que não só o cara fazer um jogo impossível é chato, mas como o cara não saber dosar a dificuldade também é um saco. É um saco quando você vai jogar um jogo e o jogo tá todo passo, sabe? Tipo, por exemplo, aquele jogo Fatal Frame, né, cara? Que assim, do nada o jogo fica absurdamente difícil, né, e nada te preparou pra aquilo. Dá raiva demais, porque chega um determinado momento do jogo, você não tem mais a opção, tipo, voltar, sabe?
Não, é o seguinte, assim, o jogo inteiro, Fatal Frame 1, você não tem nenhum filme que é infinito, né? Você até o filme mais idiota...
Ah, peraí, antes disso, vamos contextualizar então. Fatal Frame, tá na casa cheia de espíritos, você tem uma câmera, o seu personagem fala assim, em câmera lenta,
né?
Ele é um idiota.
Como todo protagonista de qualquer coisa de terror japonês.
Inclusive o James.
Cara, o James, ele pelo menos sabe conversar, velho. E aí, tá, você tá na casa de espíritos, você tira foto pra aprisionar os espíritos, né? Quando você tira foto deles, você, tipo, aprisiona eles na foto, aí você derrota eles. Então, é uma coisa que você precisa pra vencer o cara, é a sua munição.
Exato, e aí, no caso, não faz o menor sentido uma mansão antiga japonesa ter filme espalhado pela casa inteira e vários tipos diferentes de filme, inclusive filmes que dão mais dano nos fantasmas, isso não faz o menor sentido, mas é ok, sabe?
Mas faz menos sentido ainda, do nada, depois de um certo tempo, os filmes nunca mais aparecerem, né?
Pois é, o lance é o seguinte, no Fatal Frame 1, você não tem nenhum filme que infinito, né? Até o filme mais tosco lá, que dá efeito nenhum de magia nos fantasmas, ele acaba, né? Então você tem que dosar ele, é uma parada bem survival horror mesmo, que nem Resident Evil, que você tem que dosar munição e tal. Só que assim, cara, durante o jogo inteiro, eles vão te dando filme, sabe? Claro, você pode gastar translocadamente, mas você sempre tem, sabe? O filme.
É. Não, e eles te dão de uma parada que, tipo assim, se você economizar demais, você fica com excesso, tipo, não dá pra guardar mais.
Exato. E cara, tu foca em nada. Acaba. Para de ter filme. Acaba. Não tem nunca mais filme. Sabe? Nunca.
Cara, a gente sofreu.
Irmão, você chegou até aqui, você tá fudido, cara. Exato. Que agora vai pegar, tá ligado?
Você não pode voltar.
É agora.
Que tinha um filme fixo, você já pegou. Você
tem e não
que...
tinha.
E assim, o único ataque que você pode dar pro fantasma é tirar foto. Você pode bater, você pode chutar, você pode soprar, você pode lamber o fantasma, sabe? Não vai fazer nada. A única coisa que pode fazer é tirar foto. E acaba a porra do filme, do nada, velho.
Cara, e aí, tipo, acabou antes de a gente enfrentar um chefe, cara.
É, cara. Como assim, velho?
Como assim, velho? Oh, é triste, cara. Isso é muito triste.
E aí, depois né, no 2, eu acho que no 3 também. O 3 eu não cheguei a jogar ainda, mas o 2, pelo menos, o filme de Otinha lá, o filme que não dá nada, ele é infinito, né? Já é alguma coisa.
Já é alguma coisa, com certeza, né?
Outro jogo sim, que eu acho que não dosa muito bem a dificuldade é StarCraft, cara. StarCraft, ele começa, até a primeira campanha, a campanha dos humanos, que é mais fácil, ele começa assim, simples e tal, vai evoluindo simples. Cara, mas no final fica absurdamente difícil. E você começar a jogar a qualquer outra raça antes de fechar com os humanos, né? Pra aprender tudo certinho, já também é muito difícil, cara. A primeira vez que eu fui jogar StarCraft na minha vida, também que, sei lá, deve ter aqui uns 15 anos, eu quis experimentar, né? Todas as raças. Ah, vou jogar um pouco essa, um pouco outro, um pouco outro. Cara, eu fui jogar com os Protoss, eu não consegui fazer nada, cara. Nada. Sabe? Que você chegar assim, tá? Como é que eu pego o recurso? Não sei.
Se não é pra você ter a capacidade de pegar de cara e jogar, por que eles te deixam, né? Pegar de cara. Jogar, então.
Até eles falar, recomendamos você jogar primeiro com humanos.
Cara, eu acho o seguinte, se você quer ter essa sensação que você nunca teve, pega qualquer jogo, e joga uma partida online.
Ah, é.
Tu vai tomar um chute no saco, pô, caralho, verei Street Fighter no hard.
Jogo de luta principalmente, né, cara?
Não foda, zerei Street Fighter no hard, porra, sou um pica. Joga uma partida online, uma só, tá ligado?
É aquela coisa, se você acha que você é bom no jogo, joga ele online. E depois a gente conversa.
Cara, eu fiquei traumatizado quando eu joguei com o Zangief no Street Fighter 4 online contra um cara. Tipo, ele veio já com aquelas roupas de download content, já fica intimidado, tá ligado? Assim, caralho. Caraca, eu não consegui sair do lugar, ele me prendeu no canto, me estuprou, tá ligado? Dando um pilão que nem sabe. Não,
tá bom, é isso. Cara, Zangief é um bom personagem. Eu apanhei, eu fui estuprado por uma Rose, cara.
Caraca!
O cara, não...
Eu
tava lá querendo jogar online, entrou um carinha, o avatar e a frasezinha dele era do último nível lá da Rose.
O nick dele era Rose, I'm going to rape you.
Aí eu já pensei assim, pô, o cara joga com a Rose, vai ser muito fácil. Fui lá, peguei meu sagatinho, né, que é o meu melhor personagem, e aí eu fui jogar assim, pensando, eu vou tentar não bater muito nele, né, senão ele vai querer jogar de novo. Cara, socorro! No meio de jogo, eu vesti o controle em cima da mesa, tava no canto jogando,
cara. Primeiro cara que eu joguei nesse campeonato Street Fighter 4 teve, cara, eu não conseguia mexer, velho. Não conseguia mexer, sabe? Como o melhor personagem, que é o Ken, eu não conseguia sair do lugar, velho. Eu não conseguia fazer nada, sabe? Pra tudo que eu fazia, ele tinha uma resposta imediata, assim, na hora, sabe? É absurdo. Inacreditável.
Tinha um computador, né, jogando. Não era uma pessoa, de
não
verdade.
Não era, cara. É absurdo, inacreditável.
Nessas horas, eu tenho muito orgulho de só ter jogado Street Fighter 4 online, tipo, umas 3 vezes, sabe?
Que... The King of Fighter, velho? Que isso? Eu vi uma vez o André jogando contra um Yori online, tava, dá pra ver, né? Isso que é o pior. Você pode assistir, cara. Os caras, tipo, que jogam muito, aqueles que fazem vídeo no YouTube como mostrar combo.
Cara, é estranho, sabe? O co-op, velho, se você não estiver jogando com a pessoa que você conhece, eu, pelo menos, cara, eu vou perder, cara. Com certeza, sabe? Eu não tenho a menor dúvida. Eu vou perder. Sabe? Eu entro com o propósito de, sei lá, sabe, tirar alguma lição valiosa daquela derrota. Entendeu?
Amadurecer, né?
Quem sabe melhorar pra isso. isso? Como perder?
Cara, Yuki.
Então, aproveita que a gente tá falando de experiências online, né? De coisas ruins, né? Que nós temos no mundo online.
Por que não chamar aquela pessoa que agrega todas as pessoas negativas pra si em jogos online, né, cara? Não,
seja bem-vinda, Nath, ao nosso podcast de coisas irritantes. Olá.
Olá, pessoas.
Olá, Nath.
Isso aí.
Aquela que quando eu estou estudando, chega aqui no Skype, IGDF! Tá ligado? Aí, bom, mas, Nath, a gente te chamou aqui pra falar do câncer dos jogos
online. Não, a coisa mais piada de todo mundo de MMOs.
Exatamente. A horda brasileira nos games, cara.
É, os BRs. É. Odiados mundialmente.
Então, se você estiver jogando um MMO, estiver andando e ver alguém que o clã dele tá sendo BR, corre, velho. Começa a falar inglês e alemão, qualquer coisa. Não fala oi, tudo
e
bem.
Se você tem alguma perspectiva de entrar pro clã, ter amigos no MMO, não ponha BR no seu nick, não fale português.
Cara, a pior coisa.
Tem a ciência de que você é odiado.
Pior coisa pra uma pessoa em um MMO é você colocar underline BR no fim do nick, sabe?
Confiram a tirinha sobre os brasileiros que está no post. Antes de mais nada.
Essa é a opinião dos outros, né? Sobre Gib Mami Plus. I report you.
Os brasileiros do Mongolia.
Estão lá os americanos, assim, os australianos, os ingleses, assim, são os primeiros a pegar os jogos, assim, jogando, sabe, tranquilamente, conversando e tal. E chega, cara, eu não sei o que acontece, acho que o Brasil, ele não consegue se incluir no grupo.
O problema é as pessoas que não têm educação nenhuma pra, sei lá, é criança, cara, é criança de 12 anos normalmente, que são os BRs, odiados, sabe?
Em vez deles tentarem se introduzir na comunidade que já tá formada, não, eles fazem exatamente tipo um câncer, sabe? Eles chegam, sabe? Fazem um grupinho, esse grupinho vai crescendo, vai tomando conta do servidor.
Detalhe, mas... esse grupinho vira um pro outro e fala, oi, eu achei um jeito de fazer um cheat pra voar, vamos?
Já é.
Demorou demais, cara. Nossa.
Português, tá ligado? Tá valendo. Aí os caras vão ficando sem espaço, vão ter que mudar de servidor, aí chega todo mundo e fala assim, esse servidor agora é um servidor brasileiro, cara. E quando eles falam isso, fudeu. Se você não for...
Cara, servidor brasileiro, cara. É a guerra civil online, velho. Ó, vamos listar os servidores brasileiros aqui. Gunbound.
Nossa.
Jogo em que ou você é um noob desgraçado que não sabe fazer nada, ou você é um cheater.
Não existe, ele é a terceira opção.
Né? Não existe, cara.
Tibia.
Nossa, cara.
Não, ah, não.
Tibia,
olha,
cara.
O pessoal vai falar que é perseguição, mas não. Vamos abrir um parênteses pro Tibia. Porque, cara, Tibia em server brasileiro é uma merda. Você entra no server brasileiro, o pessoal tá lá pra escrutizar, cara.
Cara,
não vive numa sociedade feliz, cara. Eles vivem numa sociedade que é o seguinte: ah, meu level maior que seu, me dá seu dinheiro, senão eu te mato.
É, cara, você tá falando, cara,
Tibia é o único jogo online que você realmente pode assaltar uma pessoa, cara.
Eu não tô zoando.
Cara,
eu tenho um amigo meu que joga Tibia, ele é a level alto, e ele fazia isso, cara. E eu falava, cara, isso é muito escroto. E aí ele falava, não, cara, o único jeito de sobreviver aqui é ou você escrotiza ou você é escrotizado, sabe? É o único jeito de ser.
É a lei da selva, Tibia.
É. Se tivesse IDH pra medir, sabe, o índice de desenvolvimento nos jogos, cara, Tibia tá tão embaixo. Acho, velho.
É, você mata rato no esgoto, pega o cadáver deles e vende.
Aí o cara vai e te rouba o seu cadáver de rato, sabe? Tem parte de Tibia que realmente, né, você não pode bater em outro usuário, é proibido. Só que o cara que tem level mais alto, ele anda mais rápido. Então o que acontece? Ele busca porrada com 5 milhões de monstros e sai correndo. Aí você tá lá, tipo, regando seu jardim todo feliz, cansado. Vê um cara correndo, aquela horda de monstros que o cara te passa.
Quando eu jogava Ragnarok no Brasil, Ragnarok, bem quando era betão ainda, o loot não tinha auto loot, então qualquer item que caísse no monstro ia cair no chão, você tinha que ser rápido pra pegar, porque senão,
cara, isso é muito...
filha da puta.
Cara, o que é um programador que pensa nisso, tá ligado? Quem que pensa que é uma boa ideia isso?
Não, sabe? É que a Gravity é na Coreia, Rick, lá não existe brasileiro, BR. Eles não entendem a porra do coreano, sabe?
Eles entendem que tem milhares de pessoas que tem uma mesma nação em comum, que estão lá empenhando-se em inventar problemas no jogo, né, cara?
Você quer entrar num jogo que tem algum server que é denominado Brazuca, que só é dominar por brasileiros, das duas, uma. Ou você tem que ser o fucking Zé Pequeno da parada e onar
todo mundo, ou você tem que ser Godfather, tá ligado? De chegar assim, povo, tem um amigo que é level...
Mas nem assim, Henrique, porque tipo, no Ragnarok, quando era beta, não tinha PVP ainda. A PVP era só uma sala, não existia server PK, player kill.
Era só Zé Pequeno mesmo.
Então, aí, eu e mais 20 amigos meus, a gente queria formar uma guilda. A gente tava procurando item pra formar a guilda que chama Imperium, é uma pedra amarela. Aí tá, sem zoeira mesmo, eu matei bem mais de 1 milhão de orcs, sabe? Pra achar aquela merda. E quando a pedra amarela caiu no chão, eu fui seca, apareceu um cara que tava em cloak do meu lado. Padrão. E ele foi lá e lutou a pedra e pegou pra ele. Uhum. Cara, que ódio.
O engraçado é que o brasileiro, ele sempre quer foder os outros, sabe? Tipo, a diversão dele é foder os outros, não importa.
Ajude ou atrapalhe, contando que participe, né, cara?
O negócio com os BRs ficou tão feio, BR e filipinos, né?
É verdade, filipinos também.
Que tem servidores na Europa e nos Estados Unidos também, tem um monte de servidor, que eles viraram e falaram, tá bom, vocês vão ficar escrotizando? Banir todos os IPs de BR, todos os IPs de filipinos, não vai estar nem BR nem filipino nessa porra. E foi isso que aconteceu, cara. Tem servidor de Ragnarok, de Gunbound, de um monte de coisa que baniu.
Ah, tá. Nossa, cara, Gunbound deve ter melhorado infinitamente depois de... Não tô zoando, velho. Eu conhecia pessoas que jogavam Gunbound, cara, decimente, assim. Não vou falar que é o Matheus, mas, cara, era triste, porque...
Mas é o Matheus.
Ciclo... É o Matheus, né? Por virar as dúvidas, é o Matheus, tudo bem. Era um ciclo de, tipo assim, começa uma conta nova, aí os caras falam que eu sou cheater porque eu tô jogando bem, aí eu começo a usar cheat, porque tá todo mundo falando que eu sou cheater mesmo.
É, tipo, inferno, abraço, capeta, né, cara?
Era legal ver isso no Derrama, cara, o cara que a gente já falou em histórias de Lan House. Tipo assim, ele já teve, tipo assim, umas 7 contas de Gunbound, sabe? Porque ele começava já a usar cheat, aí pegavam ele, aí baniam a conta dele, aí ele fazia de novo, roubava item dos outros, e aí baniam ele de novo. Era isso, cara, o tempo todo, velho.
É o seguinte, a gente não tá falando que necessariamente pelo cara ser brasileiro, ele vai ser um escroto no jogo, sabe?
Porque nós somos brasileiros, né?
Não é inerente à nacionalidade, não. É, eu acho que é uma coisa muito mais que houve há um tempo uma segregação por parte dos estrangeiros, pelo fato, cara, não saber falar inglês, chegar meio falando errado, ser noob porque pegou o jogo depois que os estrangeiros. E agora meio que tem um rancor, sabe? O costume agora do brasileiro é chegar no servidor e já procurar a sua turma, digamos assim.
Primeira coisa que o brasileiro faz quando chega no servidor: oi, BR? Igualzinho na tirinha, cara.
Continuando aí nos jogos, na verdade, eu deveria chamar de jogos entre aspas, uma coisa que eu odeio, nossa, cara, eu odeio, senão eu tenho raiva mesmo, são os jogos coreanos, cara, as coisas coreanas. Antes de mais nada, eu queria parafrasear o senhor K e deixar claro que coreano é um estado de espírito. Nessa situação, o cara mais coreano do mundo é o Matheus. Eu deixei esse claro.
Ragnarok, Gunbound, ele jogou Lineage também?
Deve ter jogado.
Deve ter jogado. Sabe qual é o problema, velho? Jogo coreano, primeiro, assim, né, novamente, o estado de espírito, né, coreano, é aquela coisa de ele não sabe, muitas vezes, dosar a dificuldade. Então, você tem, por exemplo, outro game, que a diversão do cara é fazer um jogo que tem 5 mil notas por segundo. Não tô brincando. Pra que fazer isso? Isso é dificuldade, cara. Isso não é um jogo, velho. Isso é um programa com design bonitinho pra você achar que você tem condições de jogar ele, velho. Cara, me irrita isso. E me irrita que todos esses jogos, eles têm aquele visual bonitinho, padrão, que na verdade é horroroso, daqueles bichos cabeçudos, magrelos, com olhos gigantes, de cores super estranhas possíveis, tipo assim, um olho rosa, o outro olho, sabe, azul, amarelo, assim, aquela... Nossa, se você é assim, cara, se você é magrelo, cabeçudo, com olhos extremamente gigantes, de cores esquisitas, cara, eu te odeio, velho.
Nossa, cara, por favor, algum ouvinte que é assim, manda uma foto pro Fred sentir sentido depois, por favor.
Ah, eu vou ficar sentido, né, o personagem de mangá mexendo com computador.
Ah, não, Fred, mas tipo, Lineage, por exemplo, o visual dele é lindo, sabe?
Eu tenho que dizer que o visual de Lineage é o único visual coreano que eu acho legal. Eu admito isso, eu gosto do visual dele, é um caso à parte. Mas olha, por exemplo, Ragnarok, MapleStory, Gunbound, é aquele mesmo visual, cara. E aquele, nossa, aquilo me irrita, velho. MapleStory, o Matheus estava jogando MapleStory e diz ele que tinha um item em MapleStory. Olha o nível da dificuldade que eles não sabem fazer jogo difícil. Você tinha uma chance de ganhar o item no jogo lá, derrotando um certo inimigo. E a sua chance de ganhar esse item era de 1 para 50 mil. Ou seja, a cada 50 mil daqueles inimigos que você matar, você ganha um item. E tava lá o Matheus tentando.
Eu aposto que tem um coreano que tem pelo menos uns 200 desse item.
Não, deve ter. E se chamado... tiver, eu falo o seguinte, isso tem que ser motivo de vergonha, velho. Esconde esse item agora, cara.
Tem um jogo chamado Runescape que tem um item
que é um chapéu de dia da Natal, né? Acho que é um chapéu que é...
Um item idiota.
É, o único valor dele é que ele é raro. Tão raro, o ninguém fala que é inestimável. Que não tem um preço, tá ligado?
Não tem preço, né, cara?
E eu tenho um conhecido que tem 100 desses itens.
Nossa,
ele tem 100. E isso é o mérito dele, tá ligado? Ele
eu tenho um conhecido BR, então, já voltando ao BR, que conhece um cara que tinha um item de Tibia que devia valer uns $600. Esse cara que eu conheço, ao que tudo indica, roubou esse item dele e tentou vender no Mercado Livre.
Matheus.
Não, Matheus. Só é Matheus.
Eu não vou falar quem é, mas é sério, eu dou minha palavra que não foi o Matheus. Eu não vou acusar ele disso.
Idiota, boba, assim, coisa simples, mas que irrita, né, cara? Quando o jogo começa a tirar proveito disso pra te atrapalhar, pra ser um elemento de dificuldade do jogo, são jogos que quando você toma dano, você joga pra trás.
Puta, que pariu!
Isso me irrita, velho. Eu preciso destacar que eu estava jogando um jogaço no PSP do Diego, que é o Castlevania Dracula X Chronicles, né, que tem o remake lá do Round of Blood, o Castlevania de PC Engine, que eu não tinha jogado ainda, e é um jogaço, cara, muito bom, velho, muito bom mesmo, assim, mas tem o famoso problema de como ele é um Castlevania clássico, você cai em buracos infinitos, se você cair na água, você morre imediatamente. E, velho, tem algumas fases que o designer, cara, eu tenho certeza, velho, ele desenhou numa planta, sabe, ele calculou milimetricamente todas as plataformas lá, velho, e posicionou os inimigos cirurgicamente posicionados de modo que você comece a se quicar nos inimigos e caísse na água. Então, qualquer coisa que você fizesse, cara, qualquer dano que você tomar, de alguma maneira, vai resultar numa reação cadeia que vai jogar na água.
É o que é o seguinte, cara. Esses caras são todos filhos da puta porque eles fazem o design exatamente pra sempre vai ter uma plataforma que você não vai conseguir ficar nela se algum inimigo te bater. E que sempre vai ter um inimigo voando. Sempre vai estar voando.
Exato,
não,
cara,
vai ser embaixo. Você voando, porque voando é mais difícil de pegar. Ele vai estar voando e vai te bater e você
não,
vai cair no carro.
E não só voando, cara. Voando em zigue-zague. A porra das Medusa Head, sabe? Elas vão estar lá no zigue-zague infinito delas. E você vai estar numa plataforma que, sei lá, ou ela cai, ou você não pode ficar nela muito tempo que ela gira, alguma coisa do tipo, e você tem que pular pra próxima. Na próxima tem um guarda de armadura que você vai levar pelo menos uns 4 hits pra matar ele. Você pula, ou você vai bater no Medusa Head e cair na água, ou você vai pular, encostar no inimigo e cair na água,
ou você vai errar o pulo
e cair na água, ou você vai pular, enquanto você estiver batendo no inimigo, você vai tomar um hit dele antes de você conseguir matar ele e cair na água, ou vai acontecer tudo junto, sabe? Você vai errar o pulo, o cara vai te bater, você vai tomar o Medusa Head, você vai cair na água, cara.
A parada é te ferrar, né?
Não, a parada é, você vai cair na água.
Você vai, cara. Eu não passei na fase até hoje, sabe? Eu zerei por um dos caminhos, eu tava tentando zerar pelo outro. Desisti, velho. Sinceramente, essa fase eu não quero nunca mais zerar.
Cara, aí que tá. Por que, cara? Por que você não pode simplesmente ficar piscando e perder vida, sabe? Sabe o que seria sacanagem? Se eles usassem esse lance das plataformas, você cair de bichos voando e tal, com plataformas de gelo. não, isso acontece já, né? Mega Man X.
Mega Man X, é verdade. Tá aí, Fred.
Cara, qualquer jogo, se você quer uma coisa pior do que já é, só selecionar gelo.
Gelo irrita, cara. Gelo irrita.
Gelo ou água? Eu me odeio por gostar de Mega Man X6, cara. Gostar não, por jogar Mega Man X6.
Uma coisa, cara, que me dá muita raiva nos jogos. Não é nem raiva, porque não necessariamente impede de eu continuar jogando. Mas é que é de uma preguiça dos desenvolvedores absurda, que são os itens que não fazem coisa nenhuma nos jogos. Estão lá só pra falar que estão e, tipo, olha, nós botamos mais um item.
Eu tenho duas palavras pra você, Rick. Decunut.
Decunut, cara. Tipo, não, ela deixa em stun. Ela deixa em stun.
Quando? Quando você usou o Decunut pra deixar um inimigo em stun, Zelda? Me diga.
Porra, é muito
melhor eu bater, já que os inimigos que ficam stun com a deconante são fracos, porque os fortes não ficam, sabe?
Não, e bastaria eles criarem um inimigo que precisasse ser deixado em stun antes de ser atacado. Aí você teria uma utilidade pro item, pronto.
Por exemplo, se você jogou Super Smash Bros., a Pokébola que sai é Goldin, sabe? Goldin, cara, é um Pokémon que não faz nada no Super Smash Bros. Nada, absolutamente nada. Ele significaria você tacar uma Pokébola e sair uma Pokébola vazia. Ou, por exemplo, item tipo o cigarro do Snake.
Ah, não, tem uma certa utilidade.
Cara, você pode usar uma revista pornográfica pra suprir o cigarro.
Tem os itens que eles colocam que não tem função nenhuma. E tem os itens que eles colocam pra fingir que tem alguma função, mas na verdade é uma merda, cara. Todos os outros itens são melhores. Vide Blade of Olympus, cara. Blade of Olympus.
É verdade, que raiva.
Cara, que merda, cara. Blade que merda.
Não, e eu vou além. Blade of Olympus e Blade of Chaos, né? Porque finalmente, quando você pega Blade of Athens, você percebe que nada mais importa, entendeu?
A gente vai ter que discutir isso de novo, velho.
Você vê Blade of Olympus, você pensa, caraca, eu vou ser o cara mais foda do mundo. Tipo, você pensa, como é Kratos vai ser mais foda? Dá uma fucking espada gigante, tem raio saindo dela. Caralho, velho.
Como diz o Yats, eu só precisava de peitos.
É, se tivesse em chamas.
Cara, mas você vai jogar e não serve pra nada, cara, nada. Cara,
e ela tem um alcance curtíssimo, né, cara? Porque a Blade of Chaos, ela vai lá longe por causa da corrente, a Blade of Olympus não.
Se você achava que era impossível botar alguma coisa na mão do Kratos e essa coisa ser inútil.
Mas outra arma que me irrita de God of War é a arma Blade of the Gods, que você pega no final da estátua lá pra vencer o Ares. Só que é pai, velho, você perde tudo, sabe, pro Ares, assim. O Ares pega todos os seus poderes e tal, aquele monte de coisa que você upou lá com toda a dedicação. E, além disso, você ainda tem que usar aquela espada carcomida, ridícula, velho. Eu odeio ela, cara.
Eu tenho que falar uma arma que eu tenho muito rancor, que é a Clobe do 007 GoldenEye, cara. Você tem uma noção, o apelido da arma quando jogava era atiradora de alpiste. Valia mais a pena você bater na mão do que usar essa arma, cara. Era a pior arma do jogo.
Mata pombo do Counter Strike.
Mata pombo.
Mata pombo, ele só tinha utilidade no 1.5 que você usava ele pra correr mais rápido.
E sabe qual é o problema? Existem tipo assim, uma, duas, três, quatro. Cara, existem quatro ou no máximo cinco armas no Counter Strike que são boas. O resto não é. O resto não é bom. Não é. E dessas e das piores, tá? Mata pombo, tá? A máquina de costura, que é aquela submetralhadora que parece que atira agulha. Ave-mãe, que é o sniper, versão gigante, ele é todo desengonçado, então você não consegue mirar direito nos caras e tal, sabe?
O que me dá raiva em RPG são itens inúteis, é qualquer tipo de item que diz que aumenta sua luck. Não, cara! Você, cara, tu tem certeza absoluta que não faz diferença nenhuma. Se o item tinha 0,00001% de chance de dropar, se você colocar uma coisa que deixa 0,002% de chance, não aumenta porra nenhuma, cara. É o maior enganação do mundo.
Eu gostaria muito se eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando de uma coisa que está me irritando muito, assim, muito, cara. Eu faço momentos de ódio, assim, de querer arremessar meu DS contra a parede, que é a lógica de Phoenix Wright. Mas eu vou guardar isso para o cast de Phoenix Wright, cara, com muita dor no meu coração.
Você não vai falar
disso? Não, agora não.
Ah, André, fala de outra coisa que eu tô me mordendo aqui para não começar a falar de Phoenix Wright.
Ok. Uma coisa que me irrita muito nos jogos atuais, desde que eles começaram a fazer jogos pra adolescentes, pra adultos, né, é a porcaria da maturidade infantil dos jogos, sabe? Isso me irrita muito, cara. Como eu odeio, velho, quando eles tentam fazer um jogo e falam, cara, esse jogo não é pra crianças, cara, esse jogo é um jogo pra adultos, e aí eles põem putaria, põem palavrões, põem violência gratuita, só que você vê que o cara, ele está tentando ser maduro, mas ele está tentando ser maduro na visão de uma criança de 13 anos, cara, sabe? Tipo, o que uma criança de 13 anos acha que é ser adulto, é você poder falar palavrão, você ter sangue e ter mulheres nuas ou seminuas. E, velho, isso é muito idiota, sabe?
Não é maduro.
Acaba que no final continua sendo um jogo pra 13 anos de idade, né?
Acaba que no final fica sendo um jogo pra 13 anos de idade que acha que é pra 20 anos.
Cara, God of War eu acho um jogaço, assim. Eu não acho que a violência dele seja gratuita.
Eu sei, mas é tipo assim, eu acho que a proposta dele é ser violento gratuitamente, entendeu?
Agora, cara, eu acho de extremo mau gosto. Eu acho que tá totalmente fora do propósito do jogo, da história, do personagem. Aqueles minigames de sexo, velho, não tem nada a ver, cara. Cara, o Kratos, velho, imagina a motivação do Kratos. Você acha mesmo que ele pararia pra, sabe, ele matou a família dele, velho, ele matou a mulher dele, cara.
Aí, no meio da luta contra o Ares, ele cai.
É, ele vira pro lado e tem umas mulheres do peito de fora. Cara, nada a ver, velho. Isso eu acho muito idiota,
sabe? É bem como você falou, é a visão adulta de menino de 13 anos, cara.
Sabe o que me parece isso? Tipo, nós temos esse jogo ultra violento, evento, ele vai ter classificação M, né? Que é pra maiores de 18 ou 17 anos, enfim. Então, faz sentido no jogo? Não, mas a gente pode, então vamos colocar.
Você vê que é uma coisa deslocada o jogo, não é do propósito do jogo. Uma coisa que eu acho muito foda são os jogos que se dizem ser adulto e tem um tema adulto, cara. Um exemplo perfeito disso é Max Payne, cara.
Max Payne, eu ia falar exatamente.
Max Payne tem uma história fantástica, cara. Então, real, cara, tão crítico de ter acontecido.
Não, e não só isso, porque assim, os temas da história abordados pelo Max Payne, por que que são adultos? É porque tem mulher pelada? É porque tem sangue? Não, cara, é porque são temas que provavelmente uma criança não entenderia, não seria capaz de absorver, não seria nem saudável pra ela absorver aquilo, entendeu?
Um exemplo de um jogo que teve sexo excluído, mas foi muito bem trabalhado, é Max Effect,
cara. É como se fosse o ápice daquele relacionamento que você desenvolveu durante o jogo inteiro,
Não é uma coisa gratuita.
Eu me recuso a jogar com a Ivy Soul Calibur 4, velho. Ela tá grotesca, ela tá um monstro, velho. Não, não, não consigo olhar,
não, cara, velho. Não, o Calibur 4 é feios, né?
A Ivy, cara, as outras têm uns exageros, tem bastante coisa exagerada, mas a Ivy tá um monstro, velho.
Não, tocando nesse assunto, então, André, uma coisa que, cara, tá me dando dor no coração é Bayonetta. Bayonetta, a primeira vez que eu vi o gameplay assim, eu achei que foda, cara. Bem estilo Devil May Cry, né? Vai tirando arma, vai chutando, tem uma arma na perna dela muito foda, vai se transformando em alguns bichos, tem umas magias, e eles estão colocando uma coisa de sexualidade nela, desnecessária, cara.
Ela virou uma puta.
Ah, desnecessária.
Ela tá pelada, né, cara, coberta no cabelo.
É, parece que eles estão falando que a roupa dela é feita de cabelos, aí tem umas magias, uns golpes que ela usa, que parece que utiliza o cabelo dela, e aí vai tirando o cabelo que ela tá na roupa, cara. É uma coisa desnecessária, cara, não precisa disso pra fazer uma personagem.
Eu acho ridículo, cara.
Eu tô muito afim de jogar esse jogo, mas porque vi a jogabilidade, vi os combos e me apaixonei, mas eles estão forçando a barra.
Bayonetta é um caso seguinte, o jogo em si, ele parece estar com os combos bem elaborados, sabe? Eu só não fico irritado completamente com a extrema sexualidade que estão dando pra mulher lá, porque se não for ela, é o Dante, tá ligado? Então, eu prefiro ela, tá ligado?
A Ivy, ela é uma personagem de golpes sensacionais, eu acho que a personalidade dela é muito legal, porque ela é evil pra caramba, velho, sabe? Tipo assim, o jeito dela de lutar e tal. Só que parece que realmente, assim, sim, eles estão nessa onda de quanto mais seis, melhor. Então eles estão aumentando.
Sabe o que eu acho? Tipo, tudo que é
humanas mais, cara.
Cara, tudo que é legal da Ivy, cara, tá sendo jogado pra baixo pela essa aparência que eles estão dando pra ela. Você vê a Ivy no seu Calibur 4, cara. Você tem pena, velho. Como é que ela anda, cara? Tadinha, velho. Como é que ela vive?
Meu Deus, tem uma dor de costas fenomenal, né?
Cara, não consegue. Como é que ela fica em pé? Não tem jeito. E olha só, um jogo que ele nem recebeu M, eu acho, né? Que é a classificação pra adultos, né? E que é muito mais maduro do que muitos jogos, e um jogo que tratou uma personagem feminina como poucos atualmente, que é Mirror's Edge, cara. É um dos poucos, velho.
Ah, sim. Cara, eu achei muito foda a entrevista que os criadores deram quando eles fizeram uma montagem na internet pegando a Fate e, sabe, colocando ela como se fosse
uma Ivy.
Que o rosto da Fate é muito fino, colocando ela mais cheinha assim, e com os peitos enormes, cara. O cara, tipo, ele deu uma entrevista sentido mesmo, né? Falando que ele não entende essa banalização da figura feminina que tem nos jogos. Cara, a Fate, a apresentação dela foi excelente, tanto fisicamente como a própria personagem, assim, cara. Sim. Foi exatamente o que tinha que ser, sabe?
Exato. Eu acho que ela é um dos personagens femininos mais reais, assim, que a gente teve nesses jogos nos últimos anos, cara.
É porque, cara, mulher no videogame, ou ela é retratada como uma idiota, que precisa ser salva a cada dois segundos.
Verdade.
Ou ela é tratada como uma puta, ou ela é tratada como uma escrota, que traz sempre todo
verdade.
Mundo. Tá, ela nunca é uma pessoa comum, sabe? Que, tipo, tá lá querendo atingir seu objetivo de uma forma sensata, real.
Fora,
sabe?
As raras exceções na frente, pode falar da Alex Vance também, da Half-Life.
Samus for the win.
Mas não sei, a Samus, tudo bem, ela aparece com a armadura, mas a recompensa do jogo é você ver ela sem, entendeu?
É. Ah, mas é um momento ínfimo do jogo, né?
E estão banalizando mais ainda agora que eles estão com esse costume de colocar a Samus como roupa alternativa dela, aquela Zero Suit.
Yeah. cara, Random Encounters de RPG. Você tá lá andando no mapa, no mundo, não tem nada. Tá andando, de repente tem um monstro, sabe, do tamanho do universo ali que você não tinha notado no mapa.
Ele estava na moita, né, cara?
Às vezes nem tem moita, né, velho?
É, cara, que raiva.
Random Encounters é também uma das coisas que eles usam em RPG pra aumentar o tempo de jogabilidade do jogo. Porque, tipo, se você pegar um RPG, um Final Fantasy, e colocar só as batalhas que, de acordo com a história, deveriam acontecer, e, sei lá, os momentos de história e de exploração do jogo, cara, o jogo não deve ter mais de 3 horas, sabe? Uhum. Tudo bem, não é pra tão pouco, mas, sei lá, 60% do jogo é você batalhando nas Random Battles.
Random Battle, eu tenho dois assuntos pra puxar. Um é quando você acabou sendo um Random Battle, você ficou com um cocôzinho de vida, você tá querendo andar pra trás pra salvar o teu jogo, você tá a um ponto de chegar na casa.
Aí você vai tentar fugir, cara, e você não consegue fugir nem fudendo, velho. Os caras vão te batendo e você correndo, né, de costas pro inimigo lá naquela esteira. Você não consegue
sair do lugar. Esteira, cara, a esteira, que raiva.
Vamos fingir, né, que no mapa ampliaram muito você e não ampliaram os monstros do seu lado, beleza. Você entra numa porra de uma mansão, vai subir a escada e tem um random encontro na escada, cara. Esse é mais um ponto que eleva mais ainda o Chrono Trigger como melhor RPG, melhor jogo de todos os tempos. Chrono Trigger não existe Random Battle em momento nenhum. Não tem Random Battle.
Tem da seguinte maneira: da primeira vez que você tá jogando, você não sabe que se você encostar naquela moita vai pular um bicho.
Né? Não é você. Depois você sabe. Você pode evitar o tempo inteiro, sabe? Não, a maioria você pode escolher ou não lutar. E tem uns que você vai ter que lutar, mas eles estão ali, então não é Random.
Você sabe que você vai lutar. Eles saem de algum lugar, pelo menos.
Sabe? E mesmo essa questão que você falou que tem na moita, você não sabe que tem na moita, depois que você vê que saiu, você sabe, ali tem. Quando passa de novo, vai sair de novo, sabe? Não é random.
O Final Fantasy 12 também tem isso, né? Tipo, você tem pelo menos a chance de tentar fugir do encontro, né? Nem sempre você consegue, mas pelo menos você tá vendo ele ali, né?
Não, mas realmente, assim, depois de um certo momento, fica fácil fugir dos inimigos, porque os bichos não são bons, assim, pra te alcançar. E se você passar de uma parte que tem loading pra outra, os bichos não podem te seguir, sabe? Não.
Tem um fucking bicho que, cara, se tem tua party lá de 4 pessoas pra matar o bicho, ele aparece, bota, sei lá, 2 dos seus personagens em Berserker, um dormindo e um Poison, tá ligado?
Acho fica... que é um Malboro.
É, não sei, é um que tem uma porrada de olho, que é um bicho.
É o Malboro. Ele é famoso nos Final Fantasy em geral, ele dá um prejuízo.
Meu amigo, ele já tinha level pra zerar o jogo, pra matar o último chefe. Uhum. Mas quando esse bicho aparece, dá uns Berserker e acabou, tá ligado? Ele não pode fazer nada, ele deixa o controle e fica olhando.
É isso mesmo, tipo assim, ele dá o Bad Breath e ele dá todos os status negativos possíveis, velho. E aí vai curar tudo, cara. Nossa, velho, é uma demora. Você faz uma terapia no cara e aí o desgraçado tira outro Bad Breath, velho.
Bom, então, pra fechar aqui, cara, o que eu guardei pro final, que tem bastante a ver com o que o Fernando falou aí, é um elemento que costumava ser vindouro de RPGs, mas atualmente você encontra ele em outros jogos, né? Que é, cara, sinceramente, a coisa que eu mais odeio em jogos de todos os tempos da história da humanidade, que é o famoso grinding. Pra quem não reconheceu pelo nome, grinding é a maneira mais preguiçosa possível de um desenvolvedor aumentar o tempo de utilidade do jogo dele. No RPG, por exemplo, cara, eu odeio, velho, quando eu estou no RPG seguindo o fluxo do jogo, seguindo a história, andando de um lugar pro outro, fazendo o que eu tenho que fazer, o jogo, de repente, me faz parar porque eu tenho que ganhar level. Tipo, eu não consigo progredir porque o meu personagem está fraco, então eu tenho que parar e treinar, cara. Isso é uma coisa imbecil, isso é uma coisa que não tem propósito, isso é uma coisa que está colocada lá pra você ter a ilusão de que o jogo é grande, cara. Isso é, pra mim, é uma das piores falhas de design que o jogo pode ter, sabe? Um jogo bem programado, pra mim, cara, é aquele jogo que te oferece um desafio pensando no progresso que você vai ter até ali, e não no contrário, tipo, no progresso que você tem que ter. Tipo, chegou aqui, você tem que ter esse progresso, senão você não passa.
Isso acontece em quase todo RPG, não?
Quase todo. Bons RPGs, por exemplo, Chrono Trigger, eu não tive que parar pra treinar. Mass Effect, eu não tive que parar pra treinar.
Assim, Knights of the Old Republic, se você não fugir de nenhuma batalha.
O Chrono Trigger tem até essa coisa que não tem Random Battles, então você seguindo pra um caminho, o jogo já dosa, né? Você vai ter que enfrentar esses tais inimigos.
É claro que se você fugir de todas as batalhas, você vai tomar um couro, sabe?
Claro, mas então aí também é fingir, né? Também pra...
Você vai conseguir zerar ele, chegar no final, sabe? Por exemplo, o Final Fantasy 4 do DS, o remake, né? É muito bom o jogo, cara, mas você chega na lua, né? Velho, os inimigos são estupradores, velho, você toma um couro desgraçado dos inimigos, sabe? E eu acho que o pior ainda é que tem gente, velho, que faz isso num nível assustador por vontade própria. Por exemplo, Matheus, né?
O coreano morto.
O Final Fantasy VIII, por exemplo, ele simplesmente para por vontade própria de prosseguir na história e ele passa, literalmente, cara, dias rodando em círculo num certo lugar, ganhando level, coletando item, refinando item, pra ele pegar a porra da Lionheart, que ele ia pegar, sei lá, no 19º CD do jogo, sabe? No primeiro.
Isso é verdade, cara. Acho que ele conseguiu no primeiro CD pegar a Lionheart, deveria pegar no final do quarto. Sabe? Na raça, velho.
E eu acho engraçado, sabe o que eu acho engraçado? Ele odeia colocar jogo no easy. Ele sempre vai jogar um jogo, ele coloca o jogo no hard. É diferente, cara. É diferente. Não é, cara. A única diferença é que pra colocar o jogo no easy, você tá dando horas e horas da sua vida. Você tá tirando o desafio. Eu falo 18 até que não, porque parece que os inimigos, eles evoluem com você, né? Mas a maioria dos RPGs, cara, você tá no level 50, quando você deveria estar no level 4, os chefes vão morrer com a espada. Você deixou o jogo no easy, tá? Não fuja dessa verdade.
Olha só, verdade.
O problema maior, cara, é a pressão dos amigos, tá? Porque quando a gente foi gravar o cast de Dead Space, eu botei o jogo no easy pra zerar mais rápido, e esses filhos da puta que estão aqui, eles ficaram me zoando logo depois, por causa disso. O jogo que eu joguei depois disso foi o Halo 1, e por causa deles, eu botei no Legendary, e foi simplesmente o fucking jogo mais difícil da minha vida. Tive que zerar, entendeu?
Mas pra mim, cara, o pior de tudo são os MMOs, velho. Uma raça de jogo que eu odeio, e são jogos, eles se sustentam única e exclusivamente pelo grind, sabe? Bons MMOs, assim, eles têm outras coisas, tem, mas, cara, é grind pra caralho. O World of Warcraft, por exemplo, dizem, né, que o jogo começa depois do level máximo, que você vai fazer suas raids e tal. Eu acho que isso é o maior absurdo do universo. Pra você começar o jogo, o tanto de grinding que você vai fazer, velho, as horas da sua vida que você vai perder.
Se for assim, né, começa um personagem e a gente coloca no level máximo. Aí você começa o jogo já, né, onde deveria começar.
Sabe por que a Blizzard não vai fazer isso? Porque deu certo fazendo isso.
Dá certo.
Deu certo ela colocar o cara no level 1 pra pagar a mensalidade até chegar no level máximo e de verdade começar o jogo. Então pra que que ela vai mudar?
Não vai. E tanto ela quer que o pessoal faça isso, que todos os upgrades e expansões é pensando no pessoal pra level máximo.
Aham, com certeza. É tipo assim, mais devs pra você upar.
Exato,
e tal, né?
MMO realmente vive de grind, cara. Vive de você sempre ter que upar, né? Cada vez ficar mais forte. E às vezes até pela sobrevivência, né? Que como a gente já até comentou sobre Tibia, se você tiver um level baixo, pra você, né, sobreviver na lei da selva da Tibia, você tem sempre que tá matando e evoluindo.
E, cara, não é divertido, sabe? Tipo, eu já vi pessoas jogando MMO. Tipo, eu cheguei na casa do meu amigo, aí, vamos sair, vamos. Tô jogando, sei lá o que que tá jogando. Um MMO qualquer aí, sei lá, provavelmente algum coreano. Aí ele pegou, sei lá, uma borracha, colocou em cima do mouse pra deixar o botão apertado e saiu, sabe?
Eu acho que é divertido até o level 30, cara. Porque aí que tem, até o level 30 você consegue upar relativamente bem rápido. Depois do level 30, chega do 30 pro 31, é uma eternidade pra você upar, cara. Todos os MMOs que eu comecei, eu parei level 30 até 35, coisa mesmo. Porque eu não conseguia mais jogar, cara. Eu me perdi a paciência. Você fica matando bichinho, um milhão, sabe, de bichinho.
Ah, e assim, falando de WoW, né? Ele tem as quests, né? Mas, cara, quando você chega no level 30, level 40, velho, você já fez tanta quest, cara, você não aguenta mais quest. As quests são todas as mesmas no fundo, sabe? É pegar alguma coisa e levar aqui, sim, matar tantos, sim, bichos, pegar tantas peles que o bicho,
exato,
vai dropar.
Você tá level 1, você tem que matar 15 veadinhos e coletar as peles dele. Você tá level 10, tem que matar 10 rinocerontes. Você tá level 20, começa 10 diabinhos, tá ligado?
Não, e é divertido, cara.
Só e aí que tá, esses jogos, as quests não tem sentido. Não, tá tendo uma infestação de lagartos. Então vai ali e mata 15 lagartos que você fez essa parte. 3 anos depois, tá foco em lagartos tudo ali de novo.
Isso mesmo, me dá raiva.
E assim, eu até entendo assim que, por exemplo, RPGs, né, online e tal, é uma maneira que o desenvolvedor tem, né, e até por isso talvez atraia todo tipo de jogador, assim, não só jovens, adultos, mulheres, crianças, bebês e mães de família, pra jogar, porque é um jogo que ele dá chances iguais pra todos os jogadores de serem igualmente bons, né, porque o jogo de RPG não depende da sua habilidade, né, do seu reflexo. E pra mim, aí que é o problema máximo do jogo, porque um MMO, cara, ao invés dele te incentivar a treinar o seu reflexo, de treinar a sua pontaria, sei lá, sua mira, sua coordenação motora, o jogo, o MMO, cara, ele te incentiva a não ter habilidade nenhuma. Porque quanto menos você pensar, cara, quanto menos você agir, melhor você vai ser, cara. Quanto mais você tiver a capacidade de ficar no mesmo lugar, fazendo a mesma porra da coisa o maior tempo possível, melhor você vai ser nesse esse jogo, cara, quanto mais horas da sua vida você passar vegetando jogando esse jogo, melhor você vai ser, tá?
Todos vocês aí, jogadores coreanos, ouçam isso.
Porque assim, cara, se você parasse pra pensar, cara, pensar de verdade, cara, do fundo do seu coração, tem alguma coisa mais divertida que eu poderia estar fazendo do que ficar matando o meu 59º, 1.000.000 porco do mato nessa porra dessa floresta pra ganhar o ideal? Cara, tem alguma coisa mais divertida que eu poderia estar fazendo?
Tem. Não, isso, cara, se você demorou 10 segundos pensando nisso e não veio nada na sua cabeça, tem que procurar ajuda, mas desesperadamente. Não,
sinceramente,
joga o monitor pela janela e sai correndo, velho, gritando. Você precisa de ajuda urgente, velho, urgente.
Se você parou 10 segundos pensando nisso e não veio nada na sua cabeça, continua jogando mesmo.
Continua,
cara.
É melhor. Atualmente, algo parecido tá acontecendo com os ativos, né, cara? É uma maneira de grind, é uma maneira de fazer você continuar a jogar. E funciona. E eu admito, alguns são divertidos, mas tem alguns também que são estúpidos, né, velho? Tipo, sei lá, conseguir matar 1 milhão desses inimigos, assim, ou sei lá.
E que eu acho paia também é, tipo, pessoas se reunirem para conseguir ativos, né? Coisa que foi
criar um server vazio, né, pra conseguir ativos.
É, pois é. Vou falar de ninguém que eu
conheci
por aí, não, né?
Eu tava esperando vocês falarem, né?
Só pra passar um outro cara aí que eu não vou falar quem é, juntou a Nath e um certo Gustavo, né, ouvinte nosso, e eu também tava no meio, eu admito, eu tava no meio da galera lá, pegando achievement e tal, tipo, sabe, achievement mate de sniper, um heavy e um médico. Aí, tipo, duas pessoas pegam um heavy médico, a outra pega o sniper, mas fica lá do lado a lado, sabe, pra matar, assim, sabe. Mas, cara, depois de um tempo, eu, sabe, não, isso não é vida, não, cara, pra que eu tô fazendo isso? Eu saí da parada. Nath, Gustavo e a turma lá continuou, cara.
Continuaram, cara.
Horas, velho. Tipo... Eu detesto estar falando isso de novo, velho, mas é verdade. Eu lembrei do Matheus quando eu vi a Nath fazendo isso.
E o Steam, ele tem um negocinho que ele diz a porcentagem de todos os jogadores de Team Fortress.
Ah, isso é legal.
Esses achievements, né? E eu tô achando engraçado, tem mais pessoas que tem, o único achievement que eu não tenho de médio, por exemplo, que é conseguir um total de 1 milhão de pontos de healing.
Que é grinding pra caralho.
Tem mais gente que tem esse achievement do que um achievement que fala pra você dar Ubercharge em 10 amigos seus do Steam.
Que isso, cara.
As pessoas não têm 10 amigos no Steam pra dar Ubercharge.
Que triste.
Mas as pessoas conseguem, né, dar 1000 assists, 1000 de healing, 1000 de dano.
Oh, mas sabe o que eu acho legal esse 1 milhão de pontos de heal? Se você não vê ele como greed, ele é legal, porque tipo assim...
Sim, não, ao longo da sua vida,
foi,
né?
É, você foi jogando de médico tanto, mais tanto, pelo prazer da coisa, que uma hora vai te avisar, cara, você já curou 1 milhão de pontos, sabe? Esse é uau.
Tem um achievement do Resident Evil 5 que é pra você adquirir a confiança do seu parceiro. Como é que você faz isso? Toda vez que ele te curar, ou você curar ele, você aperta o botão de interagir, que você vai dar, tipo, falar, ah, valeu, obrigado. Toda vez que você der um item pra ele, você agradece e tal e tal. E chega uma hora que dá um achievement, sabe? E aí eu tava lendo o cara falando, ah, você vai numa parte lá que tem uma caixa de eletricidade, você pega um monte de item de cura, aí você entrega tudo pra Sheva, aí você pega sua faca e fica batendo a faca na parada de eletricidade. Você vai tirar um pouco do seu health, a Sheva vai te curar e você agradece. Aí você bate de novo, você vai machucar, a Sheva vai te curar, você agradece.
Tipo, deturpou a parada, né?
Deturpou completamente, fez a parada virar um grind, entendeu? Ah, não entendo, cara, como é que pode?
Eu acho que isso é da natureza do ser humano, velho. É que nem uma vez que foi eu e minha mãe lá no cinema, né, cara? E aí tinha aquela promoção lá da pipoca e fio, né? Tipo, você comprava a pipoca e aí você acabava ela, você podia pedir o refil, né? Só que a pipoca era enorme, cara. E a gente queria o refil. Tipo assim, não é aquela coisa de dizer, ah, que bom, comi, mas tenho vontade de comer mais, então vou pegar minha pipoca.
Eu
não,
posso,
a parada,
né?
Foi,
então eu quero.
Eu posso ter o refil, então eu vou ter esse refil. A gente não queria comer pipoca, a gente começou a comer pipoca desesperadamente para conseguir, dessa forma, pedir o refil e ganhar mais pipoca, que a gente não queria pra nisso de conversa, cara. Cara, o ser humano é assim, velho.
E com essa nota, a gente fica por aqui, né? A gente pode fazer, né? E com certeza a gente vai ter mais casts sobre isso, né? A gente vai pegar as coisas que irritam do Pablo, do Diego.
Aliás, não, rapidinho, muita gente aí deve estar achando absurdo o Pablo não estar participando do podcast, né, cara?
Pois é, deve ter muita coisa que irrita. Então é isso, mandem pra gente, né, as coisas que você odeia nos jogos. Até semana que vem e game over.
Eu te odeio. Adeus. Mais nada mais.